Professora, boa tarde.
Boa tarde.
Professor, no trânsito, a gente costuma ficar nervoso. Muitas pessoas descarregam todas as suas raivas no trânsito. O comportamento de alguns motoristas é preocupante. O trânsito tem se transformado numa forma de descarregar as, entre aspas, neuras das pessoas?
Olha, esse é um assunto um pouquinho complexo, né? Mas a gente não pode esquecer que a vida cotidiana tem exigido muito do ser humano, em todas as esferas. E o trânsito poderia ser encarado, sim, como uma forma de extravasar. Não só pelo fato de você ter ali no seu domínio um automóvel, um veículo potente. Mas isso está associado ao fato de você estar sempre correndo contra o tempo. Os índices que mostram os maiores acidentes, as maiores crueldades no trânsito, mostram a impaciência, né? Eu estou atrasada, eu preciso chegar à alta cobrança que a gente tem na sociedade atual. Então, são uma série de fatores que acabam sendo descarregadas ali ao volante. Mas é uma amplitude grande, né, de fatos que interferem nessa área.
Agora, o trânsito é um espaço coletivo em que as pessoas pretendem chegar, supostamente, em algum lugar. Por que elas se perdem no meio do caminho e acabam transformando o seu trajeto, até complicando e rompendo o seu trajeto, por uma questão imediata?
Isso é um espaço coletivo para uma sociedade extremamente individualista. Então, até ali a gente está percebendo que é o eu, o meu, o eu quero, o eu preciso, e eu acabo perdendo a dimensão do outro, né? Então, por mais que seja um espaço para ser de convivência mútua, ele acaba sendo a expressão do indivíduo. Então, novamente, ressaltada essa questão do movimento sociocultural que nós temos, né? Então, eu perco a dimensão que aquela pessoa que está ao meu lado é um ser igual a mim, tem necessidades como as que eu tenho, tem os horários que eu tenho, mas eu perco essa dimensão.
Professor, uma curiosidade é que as pessoas fazem aqueles testes para renovação da carteira de habilitação e costumam fazer cursos para isso. Quando você acessa no site do Detran para ver os testes como eles são, aparentemente são simples, mas as pessoas não sabem resolver as questões. Agora, as propagandas de veículos são apelativas. Será que as pessoas esqueceram o código de trânsito e se empolgam com as propagandas? Essa influência da cultura de que com o meu carro eu tudo posso, eu acabo abandonando o código de trânsito?
Sua fala, tudo eu posso, tudo eu consigo, isso fica muito, muito subliminar ali, né, para o indivíduo. Então, realmente, essa questão da propaganda, do você consegue, é o seu domínio, é o seu espaço. Pode ver que nas propagandas, raramente mostram muitos carros próximos um ao outro. Mostra a pessoa numa rua sozinha, em alta velocidade, numa viagem, mostrando prazer intenso. Né? Então, quando a gente percebe isso, a gente nota novamente uma cultura muito individual. É claro que, como psicóloga, eu poderia colocar que, com o tempo, necessitará haver uma nova reformulação da avaliação psicotécnica para o trânsito, né? Levando em consideração todas essas contingências e avaliações. Então, quando eu estou com o carro, perceber que ali eu tenho um veículo muito potente e que pode ser usado para o bem ou como uma arma também. Então, às vezes, propagandas que mostrassem, que pudessem mostrar essa potência, vários cavalos puxando, né, para poder a gente ter a dimensão do quanto isso pode ser prejudicial para o indivíduo. Então, essa questão dos vários cavalos puxando uma carruagem foi até um psicólogo que sugeriu. Quem sabe, vendo a quantia de animais correndo ali, poderia se ilustrar para a pessoa a potência que ela tem em mãos quando dirige um carro.
A senhora falou do teste, que a senhora mudaria o teste de trânsito para conceder, a teste psicotécnico para conceder uma carteira de motorista. Primeiro, eu queria fazer uma brincadeira. A senhora considera que se nós tivéssemos um teste mais rigoroso, uma boa parte das pessoas que hoje têm uma carteira de habilitação não teriam?
Olha, eu acredito que sim. Um teste bem mais detalhado, que levasse em consideração o equilíbrio emocional, a tolerância à frustração, né? As pessoas hoje em dia, de forma geral, têm uma dificuldade muito grande em tolerar a frustração. Então, eu sinto que se fosse uma avaliação mais rígida, né, poderíamos ter, quem sabe, não estou dizendo que a avaliação não é correta, não é isso, mas quem sabe com uma rigidez um pouco maior, né, seria mais difícil ter tantos motoristas que não estão aptos ao volante.
E as propagandas que se faz, principalmente o poder público, tenta conscientizar para o uso de um transporte coletivo. Essa opção do indivíduo ainda fala mais alto do que, por exemplo, o custo do transporte?
Ah, sim, ainda fala mais alto, porque é o movimento capitalista, o movimento consumista individualista é bem mais alto, né? Então, eu estou o tempo todo, Gilson, tentando sanar uma dificuldade muito ampla apresentada. Então, enquanto não fizer essa retomada da importância ao outro, da valorização ao outro, que algumas escolas estão tentando fazer já com as crianças, né? A educação ao trânsito, começando lá na educação infantil, lá no ensino fundamental 1, se eu não começo a fazer esse resgate, todo o investimento que vai ser feito vai ser na tentativa de sanar o resultado e não de trabalhar o princípio da formação.
A senhora tocou na educação nas escolas, mas tem também aquela educação familiar. A gente sempre toca nesse assunto. Os pais que dirigem, têm seus filhos dentro do veículo, alguns não cuidam muito bem da segurança dos filhos, e outros pior do que isso, dão mau comportamento no trânsito. É aí também que se educa mal, ou seja, a família é responsável por um futuro motorista irresponsável?
A família, ela tem uma grande parcela de responsabilidade. A formação humana, ela está incrustada na formação familiar, na formação escolar, na formação desse indivíduo como um todo. Claro que naquelas famílias que o pai é muito cuidadoso, o filho acaba cobrando desse pai algumas posturas. Eu vejo isso na clínica, na fala de crianças, né? Então elas cobram, papai, você não deu a seta, né? Papai, eu sinto. Então as crianças costumam cobrar quando elas veem esse modelo dentro da casa delas, né? Então elas acabam sendo mini policiais ali do trânsito, né?
Isso contaria muito, então, para uma educação para os pais. Quem acaba educando é o filho e não o pai.
Bastante, né? Porque começando na escola, tudo que é aprendido ela leva para casa, acaba cobrando. Quando isso já é da família, a criança leva com ela, né? Isso é muito importante.
Professor, agora eu quero falar do inverso. Tem algumas pessoas que acabam tendo medo de dirigir. Num trânsito como esse, algumas pessoas que estão na idade para tirar carteira de motorista se recusam a isso. Porque vem a violência, o tipo de trato que as pessoas têm no trânsito. A senhora, como psicóloga, já se deparou com casos como esse?
Sim, já. Inclusive, na clínica, nós temos trabalhos, né, voltados para o medo de dirigir, né? Geralmente, são pessoas que têm uma autocobrança muito grande, uma dificuldade com o erro, uma dificuldade em lidar com questões que a coloquem à prova. Então, a gente tem que trabalhar a ansiedade pessoal, né? E a questão de que, quando ela está ao volante, ela pode ter uma responsabilidade, né? E não está dependendo o tempo todo da visão do outro. Geralmente, quem tem muito medo de dirigir, tem medo do que o outro está pensando sobre ela, de não estar sendo vista no trânsito. Então, são pontos que a gente vai trabalhando para sanar essa ansiedade, né? Para fluir um pouco essa questão, para que a pessoa possa vir a dirigir.
Curiosidade, o que é mais difícil de tratar? O motorista abusado ou aquele que teme dirigir?
O motorista abusado é um pouquinho mais, né? Porque ele acha que ele tem razão, ele está certo em tudo, é a questão do eu, né? Eu estou certo, eu quero, eu fiz mesmo, é assim que eu gosto. Então esse é um pouquinho mais difícil de trabalhar do que a outra questão.
Professora, última pergunta. Os rituais de passagem na sociedade nossa, em que os jovens, os adolescentes chegavam à fase adulta, o período medieval era a busca de ter um cavalo. Calculo que no nosso mundo é ter um carro.
Isso.
Todo jovem, quando chega aos 18 anos, considera que ter um automóvel é se transformar num homem. Seria possível mudar esse ritual de passagem e colocar outro tipo de simbologia? Ainda tem essa simbologia no trânsito?
Ainda tem essa simbologia. Haveria como mudar esse ritual se a estrutura socioeconômica fosse diferente, né? Mas não é o caso. Então, a gente tem que trabalhar o que é ter esse carro, e não simplesmente ter o carro para ter o carro para um racha, né, com um grupo de amigos. Então, se eu tenho esse modelo sociocultural, socioeconômico vigente, dificilmente eu consigo mudar esse desejo. Então, hoje, se você pegar uma porcentagem de 10 jovens, 9 sonham em ter um carro, homens e mulheres, né? Hoje, o desejo pelo carro é igual patamar para os dois. Então, a gente tem que trabalhar essa responsabilidade ao ter o objeto e a responsabilidade frente ao outro, né? Então, trabalhando esses dois pontos, não há o porquê não ter o automóvel, mas é a responsabilidade individual e a minha visão com o outro que tem que ser muito bem trabalhada. A minha dor dói tanto quanto a dor do outro, né? Então, isso tem que ser bem levado em consideração.